frio pra caralho, né? Puta merda, então.
Puta, pra
Aí.
caceta, velho.
Aí Curitiba é foda.
Tá fazendo 1 grau, 0 grau, -1.
Meu Deus do céu.
Nem sei quanto que tá agora. Caralho, -2 essa. Vai dar -2 essa noite.
Este podcast não substitui o treinamento presencial. Apenas serve como uma das fontes de estudo e deve ser avaliado, questionado e comparado periodicamente como qualquer informação, pois tudo evolui na ciência.
Você pensou que a gente não iria voltar, né? Voltamos, caralho! Voltamos! Move to rally point! Regroup!
Seja muito bem-vindo, caro ouvinte, ao TACMED Podcast, o primeiro podcast sobre a PH de combate e a PH policial do Brasil. E neste episódio número 18, estamos aqui com o Bruce Dixon do APH de combate brasileiro, o nosso querido Doc Manilha curtindo um frio em Curitiba, né, Doc? Boa noite.
Boa noite, Aranha. Frio demais, cara. Tá dando -2 aqui. Então, às vezes, tá judiando a gente.
Pois é, depois de um longo e tenebroso inverno, estamos de volta aí com o TACMED Podcast. Corrido, né? Tá corrido pro Doc, tá corrido para mim também. Então, pinta um tempinho agora, a gente vai conseguir gravar. E nesse programa de número 18, a gente não vai atender um assunto em específico, mas, na verdade, diversos assuntos, diversas perguntas que foram feitas através do nosso Instagram. Não é isso mesmo, Doc?
Isso mesmo, a ideia nossa é responder algumas perguntas do pessoal que eles querem saber, para a gente retomar, recomeçar aí uma nova série de podcasts sobre os assuntos da parte de medicina tática, sobre alguns assuntos táticos também que a gente quer conversar, como funciona esse mundo, trazer novos convidados e a gente começar um ciclo bem bacana aí.
É isso aí, inclusive já temos até alguns convidados na nossa lista para os próximos programas, vai ser bem interessante mesmo, bem bacana. Então, para dar continuidade agora, a gente vai pegar a primeira pergunta aqui, feita pelo Flávio Renzer, através do nosso canal lá no Instagram. E a pergunta dele é a seguinte, primeiro ele faz uma afirmação, ele fala: a placa balística impede a penetração da maioria dos projéteis comumente usados hoje em dia. Mas qual o efeito e os perigos da lesão gerada pelo impacto desse projétil na placa? Munições de alta velocidade, por exemplo, mesmo que retidas pela placa, ainda podem gerar alguma lesão no corpo de quem é atingido? Se sim, quais e que reação tomar?
Então vamos lá, pergunta longa, complexa, mas vamos responder. A placa balística, geralmente, pelo menos talvez a liderança no mundo seja de padrão, seja do Instituto Nacional de Justiça americano. E ele tem um padrão para poder passar por ele, né? Esse padrão determina que, obviamente, a munição não atravesse aquela proteção balística determinada, né? E que não tenha uma deformidade posterior maior que 44 milímetros, né? 4,4 centímetros. O que que isso quer dizer? Eles avaliam tanto a retenção, se a placa balística conseguiu reter a munição, mas a deformidade que ocorreu na parte posterior dela, se passou de 44 milímetros. Se passou, ela não é aprovada. Se ficou menos que isso, ela é aprovada. Então, isso, como quase tudo na vida, é um cobertor curto, né? Se você descobre a cabeça, você cobre o pé. Se você descobre o pé, você cobre a cabeça, né? E você fica naquela... Puta, acho que falei errado o negócio, né?
O ditado, né? É muito tempo sem gravar. É o frio, Doc, é o frio.
É o frio, é o frio. Vamos. Mas vamos repetir o ditado aí. Então, é um cobertor curto. Você cobre a cabeça, você descobre o pé. Você cobre o pé, você descobre a cabeça. Porque é uma relação de peso, né? De deformidade, conforto. Tem uma série de coisas que são analisadas. Então, se você diminui a deformidade posterior, você aumenta muito o peso. Se você diminui o peso, você aumenta a deformidade posterior, né? E então, você começa a ter problemas com isso. Então, você tem que chegar no equilíbrio das coisas. E depende do material que você está sendo usado, obviamente. Mas, de uma forma geral, se você ficar dentro desses 44 milímetros, você vai ter uma lesão, mas essa lesão é uma lesão aceitável. Você vai ter uma contusão em pele, em subcutâneo, pode ter uma outra fratura de osso, né? Mas, assim, uma fratura nada complexa, uma fratura simples, uma fissura, digamos assim. E Você precisa avaliar, né? Se teve contusão pulmonar, tudo isso. Então, todo mundo que tomou um tiro em tórax tem que ser avaliado por um médico para avaliar a questão pulmonar, se está tudo ok, se não teve nenhum problema depois disso. Mas, teoricamente, se você ficar dentro dessa deformidade posterior, você realmente não tem danos muito grandes. E hoje em dia existe já os materiais acolchoados que se usa debaixo da placa, que são os traumas pads, para diminuir esse trauma que acontece caso você seja alvejado. O que é muito interessante, mas também aumenta um pouco de peso e aumenta e também distancia um pouco a placa do seu tórax, que às vezes isso é um pouco pior assim para tiros mais angulados no corpo. Mas de qualquer maneira, funciona bem. E é uma opção de utilização.
Perfeito, Doc. Vamos dar uma olhadinha aqui na pergunta dele.
Tem
Opa, diga
mais alguma
lá.
coisa? Não, tem mais alguma coisa que eu não respondi da pergunta dele?
Deixa eu dar uma olhadinha aqui para ver o final. Ok, respondeu. Já falou sobre o que acontece e as reações. É isso aí. Acho que tá. Ô, Flávio, aí depois você ouve e dá um feedback para a gente lá, mas eu acho que o Doc abarcou aí toda a tua pergunta, tá? Apesar de ser, foi, de ter sido uma pergunta grande, o Doc conseguiu respondê-la corretamente aí. Doc, então vamos passar para a nossa segunda pergunta aqui. Do JordaneENF.SF. Ele pergunta o seguinte: as Forças Armadas negligenciam o serviço de saúde operativo, na tua opinião, Doc? Aí talvez pode traçar até um paralelo no nosso, que você, né, você foi militar também, ou com militares que você conheça, norte-americanos, de repente traçar um paralelo só a fins de comparação.
Putz, é difícil fazer isso, porque eu não estou mais dentro das Forças Armadas, né? Eu posso falar de como era, né? Em 2004, quando eu estava. E posso falar, talvez, alguma coisa do que eu conheço, que o pessoal está fazendo, mas eu não acho que eles estão negligenciando. Eu acho que eles estão se adaptando, né, para essa parte moderna. Eles estão tentando, eles têm centros de ensino disso, tem grupos de ensino dentro de cada braço da Força Armada, né, o Exército, a Marinha, e a Aeronáutica, eles estão, cada um dentro das suas responsabilidades, utilizando isso. Eu acho que, de uma forma geral, para a gente não ter conflitos como os americanos têm, e obviamente não ter toda a expertise que eles têm, mas isso é normal para um país nosso, né, de terceiro mundo e em todas as áreas, né? Se a gente quiser comparar a polícia nossa com a polícia deles, tem diferença, né? De equipamentos, de treinamentos, né? Não todas, mas a grande maioria. Se você pegar o policial comum lá e o policial comum nosso aqui, tem diferenças, a estrutura que eles têm, o treinamento que eles têm, né? A visão de profissionalismo que eles têm é diferente lá como é diferente aqui, assim nas Forças Armadas quanto nas Forças Policiais em praticamente quase tudo, né? Então nós temos que entender e contextualizar a nossa realidade aqui. Aqui no Brasil, nós temos uma realidade do exército que realmente, tirando fronteira e o pessoal de ponta de lança e dos grupos de operações especiais, nós temos pouco conflito, né? Não existe muito isso. São um exército que faz a manutenção de um país que não tem guerra, né? Não sai em guerra declarada e não tem previsão disso. Então, dentro disso, eles estão trabalhando para manter a máquina deles andando, né? E estão tentando evoluir. Então, fizeram projetos, tem os manuais novos que lançaram também ano passado, se não me engano, ou esse ano, acho que foi ano passado. E eles estão sempre atualizando e estão indo atrás. Eu acho que eles estão bem, né? Dentro da possibilidade da estrutura que eles têm, eles estão indo bem. Não acho que eles estão negligenciando, não. O problema do exército é que é uma máquina muito grande, né? Imagina a quantidade de pessoas que você tem no país inteiro e para você mudar alguma coisa é muito difícil. Uma coisa é você ter um grupo pequeno que você consegue treinar e modificar tudo, né? O custo é menor, né? A padronização é mais fácil. Agora, se tem um grupo grande desse, espalhado pelo Brasil inteiro, com todas as características que tem o Brasil em cada região. É difícil você padronizar alguma coisa, é difícil você ter resultados rápidos. Gradativamente eles vão sendo absorvidos e sendo mudados, né? Mas eu acho que eles estão indo bem, assim. Aí você tem que pensar sempre, se você tivesse no comando, você ia conseguir fazer isso melhor? Porra, eu acho que eu não, sabe? Dentro do que eles estão fazendo e estão tentando modificar, eu acho que tá. E dentro das dificuldades que eles têm, né, que a gente conversou, eu acho que eles estão bem, acho, não vejo tanto problema. Obviamente, a gente tem uma ansiedade muito grande, querer que as coisas mudem logo, né? Mas eu vejo que eles estão indo para o lado certo, né? E só é tempo mesmo para conseguir modificar isso, né? O que modificaria mais rápido era qualquer tipo de conflito, né? Tendo conflito, as pessoas se movem mais rápido, as forças se movem mais rápido, né? Isso é uma coisa que a gente vê muito na polícia, que era uma diferença do exército e polícia, mas na época que eu estava, a gente via isso, a polícia via necessidade de modificar alguma coisa rapidamente, porque dependia disso, né? A vida dos seus policiais dependiam dessa mudança. Então, eles trabalhavam rapidamente para mudar isso, protocolos, mudar toda a parte tática, o que precisasse ser mudado, para que se fosse melhor e fosse provado que era melhor, eles mudavam rapidamente, porque era, obviamente, né, dentro das condições financeiras e também estruturais que eles tinham, né? Eles tendem a mudar. Então, o que eu posso falar é, eu gostaria que fosse mais rápido, sim, gostaria, mas eu não conseguiria fazer melhor, né? Então, gostar e não aprovar são coisas diferentes, né? Eu aprovo o que eles fazem, eu não tenho que aprovar nada, né? Na verdade, né? Porque eu nem estou lá, nem mando nada, mas assim, dentro da minha visão, eu gosto do que eles fazem, eu vejo que eles estão querendo ir para frente, estão fazendo um trabalho correto, só a máquina é grande mesmo e demora um tempo, né? Para coisa ir para frente.
Pergunta do Franzley Sidney. Em uma situação em que a vítima está com o objeto encravado no peito e entra em PCR, né, o que fazer?
Porra, puta pergunta difícil pra caramba, porque depende muito. Depende do caso concreto, né? Então, tem que pensar o seguinte: ela entrou em PCR por quê, né? Se foi por causa do objeto encravado, que eu acredito que seja essa história, né? Aí nós temos que pensar no seguinte: parada cardíaca por perda sanguínea. É interessante fazer massagem cardíaca se você tiver a pouca distância do hospital, ok, né? 5 minutos, 3 minutos do hospital, é legal fazer. Agora, se está numa distância maior, você não vai ter uma efetividade nisso. Então, é melhor a gente partir para outras coisas. E daí eu vou te perguntar, aí eu vou perguntar para você algumas coisas. Qual o seu nível de conhecimento, seu nível de treinamento? Se o seu nível de conhecimento for básico, o que que eu falo para você? Não faz nada. E você vai estabilizar isso e levar para o hospital e ver se consegue fazer alguma coisa, porque não tem muito mais coisa para você fazer. Agora, se é um nível mais avançado e você tem possibilidades materiais para isso, aí tem outras coisas para fazer, né? Você pode, se o cara tá, se realmente tem uma parada cardiorrespiratória no paciente com um objeto encravado, esse objeto, talvez seja uma faca, alguma coisa assim, né? Você tem que, primeira coisa é tentar fazer uma ressuscitação por fluidos, né? Aumentar o máximo possível a quantidade de fluidos rodando nele, pegando o acesso venoso, acesso intraósseo e aumentando isso rapidamente, né? Os médicos ainda, se tiver equipe, se pode trabalhar em equipe, em conjunto, né? Então, é por isso que daí você tem que ter um atendimento especializado, com uma equipe bem treinada, que sozinho fazer isso é um pepino, né? Mas se tiver uma equipe bem treinada, quando o pessoal já pega um acesso e já começa a botar volume para dentro, né? O melhor volume nesse caso é sangue, mas é difícil a gente ter sangue na prática, né? Tem uma equipe só no país de pré-hospitalar que tem sangue, no interior de São Paulo. Fora isso, ninguém mais tem, assim, só no hospital. Então, mas o que tem hoje em dia são os volumes de cristalóide, começa a colocar isso. E os médicos ainda podem tentar fazer uma manobra que é realmente abrir o tórax da pessoa no pré-hospitalar, né, na cena, dentro da ambulância, e tentar corrigir algum tipo de lesão que essa faca, que esse objeto penetrante tenha feito, porque senão não vai conseguir dar tempo de chegar lá, no hospital. Mas também é um procedimento complexo e é um procedimento que o índice de sobrevida é baixo, assim, sabe? Então, esse caso é um caso bem de pouca chance de sobrevida, né? Obviamente que existe, obviamente que se tenta tudo, né? Mas se pensar assim, um objeto encravado em tórax e a pessoa fez uma parada por volume, né? Por falta de volume, é bem complexo isso, né? Então, na parte básica, o que eu falei para você? Não mexe, não tira, não desencrava e leva o mais rápido possível para o hospital. Tá? Você começa a ter níveis avançados, a equipes, aí você tem que realmente fazer ressuscitação por volume, controlar esse choque dele. E muitas vezes o médico, dependendo do caso, onde foi, como foi, né, tem uma série de variáveis aí que você tem que avaliar um caso concreto para analisar se você pode abrir o tórax dele e realmente fazer alguma coisa por ele, né? Então, é difícil responder porque não é um caso jogado assim, sem ter os parâmetros que a gente precisa para analisar, né? Mas basicamente seria isso.
Perfeitamente. Vamos dar continuidade aqui com o Bruno.zrb. Ele pergunta o seguinte: Doc, seu lindo, primeiro ele faz um elogio, né? Já quer seduzir. Compensa ter
Já
um.
estou seduzido.
Já está seduzido. É, tá vendo, Bruno? Se deu bem. Então ele fala o seguinte: Doc, seu lindo, compensa ter um IT clamp no IFAC?
Puts, depende. Se você tem dinheiro, é sempre uma ferramenta a mais. Se tem dinheiro, tem espaço para levar, sempre é uma ferramenta a mais para você utilizar. Agora, custo-benefício. Aí, e custo-benefício é muito individual, né? O quanto você tem de dinheiro e quanto aquilo vai te beneficiar de acordo com as suas características de atendimento. Eu não acho que seja tão interessante assim, porque você consegue fazer esse mesmo trabalho. Com outras ferramentas que você já tem, que você já leva, né? E que talvez te vai economizar dinheiro e vai menos coisa para levar e menos peso, né? Para quem não sabe, o IT Clamp é como se fosse uma piranha, sabe? Uma piranha de cabelo, assim. Só que uma piranha é feita para fechar a pele. Então eles têm os dentinhos bem finos, como se fossem agulhas, que você pega de um lado do ferimento e do outro. E aproxima, ele trava, e você fecha a pele e faz o seguinte: se for um ferimento fechando a pele assim, há uma pressão, uma hora vai se equilibrar ali dentro da ferida com a pressão do sangue e ajuda na questão do sangramento. Só que vai acontecer um sangramento nessa parte da ferida que pode ser um sangramento até razoável, né? Então a pessoa perde bastante sangue até isso se equilibrar. Aí eles orientam também uma área boa de utilizar o pescoço, né? Daí eu concordo, o pescoço é uma coisa bem interessante. É uma pele fina, preencher pescoço é mais delicado, né? Quando você preenche pescoço, você tem que ser mais contido, você não pode fazer um preenchimento de ferida agressivo, como você faz em ombro, em pelve, né? O pescoço tem estruturas muito importantes ali, e quando você se empolga um pouquinho, você até, às vezes, asfixia a pessoa, né? Então, ali talvez pescoço seja uma opção interessante. Mas, de uma forma geral, eu acho que você consegue fazer o mesmo trabalho com os materiais que normalmente você já tem no teu IFEC, né?
É o que eu percebo, Doc, o contato que eu tive com o IT Clamp, que, como você falou, se eu não me engano, até o criador, ele se inspirou na piranha de cabelo da mulher, algo do gênero, né? Ele viu e se inspirou naquilo ali. Corrija se eu estiver errado. É que ele é um pouco trambolhudo, né? Para caber no IFEC basicão que a gente costuma carregar a bolsinha, né? Ele é meio quadradão, a embalagem é meio, né, grandona, então fica complicado de carregar ele, né?
Eu não sabia dessa história, não, da piranha. Achei bem bacana, mas eu dei porque realmente parece uma piranha de cabelo.
Isso, acho
Eu
que ele se
falei.
inspirou, é verdade.
Ó, não, bacana, não sabia, não. E a questão dele, assim, é legal, é uma ferramenta, funciona bem, funciona. Só que aquela dúvida, né? Custo-benefício, será que o valor vale a pena? Será que coisas que você já não tem no IFEC conseguem substituir isso, né? Essa que é a questão. Se você tem espaço, tem dinheiro, pô, legal. Manda ver que é uma ferramenta útil e funciona, e você só tem que aprender a utilizá-la.
Isso aí, homologado pelo comitê também. Vamos lá. Pergunta do Léo Souza, LSA. Aborde o uso de braçagem na PM e como isso pode afetar a aplicação do torniquete.
Tá, braçais é uma coisa histórico, né? Vem toda uma conjuntura associada com isso, né? Então, primeiramente, eu não estou falando para se retirar braçais, nada disso. Isso é uma estrutura da unidade de respeito somente a eles. Então, vamos falar não só de braçais, mas vamos falar de todos os tipos de pets que a gente coloca em camisetas que tem o velcro na parte do ombro, que você bota os pets de borracha duro, né? Ou borracha mais grossa. Tudo isso atrapalha, né? Chega a atrapalhar muito? Não, você consegue fazer uma oclusão de braço sem problema nenhum com isso. Braço é mais fácil, né? Perna um pouco, seria um pouco mais de pressão, mas braço é mais fácil. Mas de uma forma geral, o velcro fêmea, especialmente se está usando torniquetes que são de velcro, geralmente eles trabalham com velcro macho ali, o velcro fêmea do ombro, quando você passa o torniquete, pode ajudar a enrolar o torniquete, principalmente na autoaplicação, e não ficar tão bom. E os braçais também, o braçal realmente, se for um braçal grande, tem vários tipos de braçais, né? Se for um braçal grande e grosso, ele vai atrapalhar aí, sim, a aplicação do torniquete. Então, você tem que retirar o braçal antes de aplicar o torniquete, né? Não é tão difícil, né? Não é uma dificuldade muito grande tirar o braçal, são fáceis. E a questão do patch, que você usa da unidade, da sua polícia, as suas características da sua designação dentro da sua unidade, que você usa no braço, isso é uma tendência de cada vez mais a gente tirar isso, né? Aí você pega alguns uniformes mais modernos, assim, que a gente usa da 5-Eleven, agora mais moderno, ele já não tem essa parte de você conseguir colocar patch nos ombros, exatamente para facilitar isso, né? Fica melhor, fica mais fácil. É uma coisa menos para te atrapalhar, né? Para na hora que você aplicar. Na hora que você aplica em situações de estresse, poucas coisas te atrapalham, né? Então, pequenas lombadas vão fazer que fique mais difícil. Então, quanto menos lombada, mais fácil, mais suave vai ser.
Só fazendo um complemento aí, Doc, num treinamento que nós fizemos com a Polícia Militar aqui, a gente percebeu, eles usavam uns patches maiores, né, por causa da unidade e tal, obviamente utilizando torniquete para treinamento, torniquetes que não eram novos, mas a gente notou um alto índice de impacto, porque quando a gente ia com o oxímetro, não conseguia fazer a oclusão, não, ainda tinha fluxo passando, justamente nos alunos ali que estavam com os patches maiores no braço mesmo.
E acontece assim, esses maiores, mais grossos acabam atrapalhando. E obviamente o oxímetro não é um padrão para a gente avaliar se parou ou não parou a circulação, mas te dá uma
Uma noção,
visão
né?
disso, é, né? Uma noção. O ideal é você ter realmente um ultrassom que você consiga fazer isso, né? E consiga avaliar a passagem de som, um Doppler, né?
Pois é. E eu nem sabia que a 5-Eleven agora já estava tirando, justamente por isso, né? Já faz todo sentido também, né?
O que eu tenho da 5-Eleven novo, ele tirou já, então já não tem nem possibilidade de você botar nenhum tipo de patch no ombro, assim, sabe?
Muito bom. Vamos lá, próxima pergunta. Na verdade, são duas perguntas do Go Mamute. Go Mamute. A primeira pergunta ele faz o seguinte: o uso de sangue em ambulância de resgate já é uma realidade no Brasil?
A gente falou alguma coisa, né? Mas sim, no pessoal de Bragança Paulista, eles fazem lá. Eles são, acho que, a única unidade que faz no país com sangue. Sangue é o melhor líquido, o melhor fluido que você botar dentro da pessoa. A pessoa perde sangue, tem que botar sangue. Por melhor que seja o fluido que você use, que não seja sangue, ele não vai carregar nenhum tipo de oxigênio ou materiais que vão ajudar na coagulação. Então, ele vai aumentar um pouquinho a pressão, mas às vezes isso te engana, né? Você acaba aparentemente melhorando os sinais do paciente, mas lá na frente ele pode piorar por causa disso. Então, aquela coisa antiga de utilizar dois acessos grandes e chegar na cena e já colocar 2 litros para dentro de qualquer ringer ou soro que for, isso aí já não é uma realidade, né? Inclusive, o TC3, ele já abarcam que seja excluído todos os tipos de fluidos claros, né? Que não seja sangue. Porque eles querem que seja unicamente colocado sangue nos militares que forem feridos, né? Isso tem lógica? Bastante. Todos os trabalhos mostram que isso aí é o melhor a ser feito. O problema é logística, estoque, custo, né? Então, se você pensa isso na parte militar, nem os militares têm tudo, não têm ainda isso, mas eles estão batendo o pé para que isso mude, né? Quando eles batem o pé, a estrutura começa a ser mudada e eles começam a realmente a fazer mais pesquisas, irem atrás, começa a ter dinheiro investido nisso. Então, como isso vai ser estocado, mantendo temperatura, porque não pode flutuar muito temperatura, senão você perde o material. Avaliações de táticas de grupo, né? De fazer o que eles chamam de Walking Blood Bank, que é isso? Dentro do grupo eles analisam e triam quem que são as pessoas que podem ser doadoras em campo, e tem kits de você tirar de sangue de uma pessoa e aplicar para outro militar durante a própria missão. Então, são situações bem interessantes que são feitas lá. Traduzindo aqui para a gente, é complexo, né? Você vê, nós temos só uma ambulância no país que tem isso, né? Um grupo que tem isso, né? Está fazendo um trabalho sensacional lá em São Paulo, no interior de São Paulo, e estão pegando muita experiência, e essa experiência vai ser provavelmente replicada para todo o Brasil. Mas vai demorar ainda para isso chegar para todo mundo, por uma questão financeira, logística e tudo isso, mas é o futuro. É o problema futuro e é o ideal que seja feito isso, né? E daí, em cima disso, vai se trabalhar todos os problemas relativos a isso e as soluções relativas a isso, né? Então, eu acho que é o ideal, todo mundo deveria ter, mas hoje em dia, até no Brasil, até hospitais de emergência têm dificuldade de ter sangue. Quem dirá ambulâncias, né? Os hospitais grandes até conseguem ter sangue, hospitais pequenos não têm. Então, fica difícil a gente falar em sangue. No pré para todo mundo, se nem no intra-hospitalar ainda tem para todo mundo, né?
Você acabou respondendo, Doc, a segunda pergunta dele aí por tabela, em choque hipovolêmico hemorrágico, cabe aplicar sangue ou outro tipo de material, né, outro tipo de produto, e você meio que respondeu isso também por tabela. E aí eu vou fazer só um hiperlink na pergunta dele aqui, para o nosso ouvinte também você comentar sobre isso. Comenta um pouquinho, Doc, sobre o conceito de hipotensão permissiva, só para o ouvinte compreender um pouco o que seria isso.
Tá. Então vamos pensar assim, quando você vai no médico e o médico mede a tua pressão, bota aquele aparelho que aperta o teu braço lá, que ele fica bombeando e aperta o teu braço, e que ele bota aquele aparelho que ele ouve, o esteto, para ouvir, o que que ele está avaliando? Está avaliando a tua pressão. E ele fala, ah, a tua pressão foi 12 por 8, né? Que na realidade é 120 por 80. Ele está analisando o quanto a pressão de sangue está tendo ali dentro dos teus vasos. E essa pressão, dentro de um conceito nosso que a gente chama de hipotensão permissiva, o que que é isso? Pacientes que tiveram sangramento, né, ou tiveram uma lesão penetrante que seja, e tiveram sangramentos, somente pensando em abdômen, tórax, você quer repor fluido para ele? Quer, mas você não quer repor muito. Por quê? Se você repõe muito, aumenta demais a pressão dele. E se aumenta muito a pressão, aqueles coágulos que possivelmente ele pode ter feito em certos vasos podem estourar e podem começar a vazar sangue de novo, né? Então, imagine que o coágulo foi lá e foi no vaso que rompeu, fez um coágulo ali como se fosse uma rolha, e se aumenta muito a pressão, essa rolha vai ser expulsa e pode voltar a sangrar. Então, hipotensão permissiva é uma coisa que a gente deixa o paciente não na pressão normal, que seria 12 por 8. Você deixa ali ele 10, né? Em vez de 12, deixa ali 10. Então, deixa menos que a pressão que normalmente seria normal da pessoa, para não fazer muita pressão nos vasos, né? Para a gente não ter outros sangramentos nos possíveis vasos que foram lesionados. A ideia é essa. E, obviamente, você não pode fazer muito isso se você tiver um trauma de crânio ou de cabeça, porque para chegar sangue bem dentro do cérebro, você precisa de uma pressão um pouquinho maior. Daí você não consegue deixar uma hipotensão permissiva de 10, assim, você deixa um pouco mais, né? Para poder realmente você ter uma perfusão boa cerebral. Então a ideia da hipotensão permissiva é essa, né? Normalmente aqui a gente trabalha ela com fluidos claros, a gente não tem sangue, né? Então você trabalha com Ringer, né? Outros fluidos, até certos coloides em certos casos, para a gente manter essa pressão dentro de um limite para que ele consiga ter uma perfusão boa no corpo inteiro, mas que ele não tenha um aumento de pressão muito grande que possa levar ele a sangrar novamente, né?
Valeu, Doc, brigadão. Vamos lá para a última pergunta séria, porque tem umas perguntas não tão sérias aqui. Eu vou dar o nome aos bois, obviamente, mas vamos à última pergunta séria aqui, do Anderson de Lagnello. Sua opinião sobre aquele torniquete nacional? Ele fala que não lembra o nome, mas provavelmente ele está falando sobre o Desmodus, né? Que é o torniquete nacional que está tendo uma grande divulgação agora aí na mídia.
Desculpa, qual que é o nome dele?
É o Anderson de Lagnello.
Anderson, então vamos lá. O que eu posso falar? Eu tive contato com alguns, tá, deles que eles acabaram mandando para a gente analisar. E eu ainda não recomendo ele, tá? Por quê? Existem alguns problemas de manufatura estruturais deles, e alguns problemas de design que fazem que eles não sejam tão bons quanto a gente gostaria que fosse, né? E por ser uma ferramenta que salva vidas, e aquela ferramenta, se não funcionar, você pode perder sua vida, exatamente com um paraquedas. Se o paraquedas não funcionar, você vai morrer. Então, eu não recomendo até que eu tenha total confiança nele, né? E eu ainda não tenho. Porque, não na confiança se ele para o sangramento. Pelo que eu percebi, ele até consegue parar o sangramento, sabe? As pressões. Mas existe alguns detalhes estruturais, alguns detalhes de design, que inclusive a gente já fez um call com o pessoal de lá e passou uma hora e pouco, e passando todas essas questões, as nossas preocupações para eles, para que eles possam fazer uma próxima geração aí conseguindo controlar esses problemas. Mas até que realmente controle esses problemas, eu não recomendo ainda. Gostaria muito de recomendar, eu fico até assim, porque é um produto brasileiro, a gente tem que incentivar a indústria brasileira para ir para frente, que só assim nós vamos ter produtos no Brasil. Mas a gente tem que incentivar e também tem que incentivar que melhore, que seja em condições. E eu vou recomendar a partir do momento que eu tenha confiança que esses problemas que a gente conversou tenham sido sanados, né? E daí sim, daí a gente começa a recomendar eles.
É isso aí, Doc. E lembrando que não é demérito nenhum, muito pelo contrário, porque se a gente pegar os tourniquetes homologados, por exemplo, o próprio Cátia está na sétima geração, né? Ele teve que evoluir cada vez mais para se tornar o produto que é hoje, né? Não é do dia para a noite, né?
Não, pô, é extremamente difícil você construir uma coisa nacional. A dificuldade que você tem de empresas, de fornecedores, do negócio para frente, eles estão fazendo um trabalho hercúleo para conseguir que o negócio vá para frente. Eu só dou parabéns para eles porque é difícil para caramba conseguir fazer isso funcionar, né? Mas assim, eu tenho que pesar isso. Eu não posso só pesar, querer que a indústria vá para frente e recomendar um produto que ainda não tem confiança total nele. Então, são coisas bem diferentes. Eu bato palma para eles porque eles estão fazendo um trabalho muito difícil e investindo dinheiro deles porque o negócio vai para frente. E eu só agradeço cada vez mais eles. Mas eu também tenho que ter um certo cuidado, na recomendação também. Então, como você mesmo falou, Aranha, o CAT, se você pegar o CAT de sexta geração, era complexo também para colocar em diferente braço e perna. Se você pegar o soft aí da segunda geração, era fino, né? E podia dar mais lesões de nervo. Então, eles foram melhorando. E questão, o soft até hoje ainda tem certas dificuldades de ser uma auto-aplicação fácil, né? Mesmo com um clipe novo que eles inseriram, mesmo mudando o tipo na quinta geração, agora mudando o tipo de fivela para plástico, para deslizar melhor a fita. Mesmo assim, eles têm uma dificuldade grande de auto-aplicação. Então, mas são tourniquetes bem confiáveis, passados por testes, passados por guerras, utilização em campo e mostrado realmente a eficiência deles. Mas dificuldade todos têm. Mas enquanto não arrumar alguns detalhes ali, talvez de uma segunda geração aí, eu ainda tenho algum receio de recomendar, assim, tá? Mas não. Entenda que não estou falando mal deles, que provavelmente talvez eu não faria melhor também. Isso que a gente tem que se botar. Eu faria melhor que eles estão fazendo? Putz, não, acho que não. Eles estão com a cabeça e o coração no lugar certo. É só as dificuldades mesmo que acaba tendo por aqui.
É isso aí, eu concordo com o senhor em gênero, número e grau. E agora vamos para aquelas perguntas capciosas aqui, primeira pergunta do Parasar mais promíscuo de todos os tempos, né? Do Lessa. Ele diz o seguinte: quer casar comigo? Mas ele fala o seguinte: que ele vai ser o ativo. Aceita o convite, Doc?
Olha, eu vou falar uma coisa. O Lessa, ele é um cara complicado. Por quê? Porque ele é um cara grande, então eu não consigo bater nele. Mas eu consigo atirar nele. Aí isso já dá para consigo me defender. Ele é uma bichona louca, gigantesca, né? Um grande amigo, um excelente médico aí, um divulgador do OPH no Brasil também. Eu casaria com ele. Olha, não, porque eu já sou casado, isso da bigamia, né? Mas o desejo acontece, não vou dizer que não, cara grande, né?
Pois é, leva para
Mas.
passear de helicóptero, né? Também, passear por aí.
Pois é, tem algumas vantagens no relacionamento, né? Mas
Vamos
ele
lá.
quer ser, mas ele fica mentindo, querendo que ele quer ser o ativo, isso aí é mentira dele, é só propaganda.
Eu achei que ele forçou a barra nessa também.
É, ele gosta de mentir.
Vamos lá. Agora, outra pergunta aqui do Depilação Spec Ops. Ele pergunta o seguinte: como eu faço para ser tão gostoso que nem você, Doc? Olha, pergunta difícil, hein?
Putz, eu respondo fácil. Nasce de novo, porque é difícil. Que nem eu, assim, você precisa. Olha, é toda uma questão de genética, né, cara? Não é fácil, assim, ser bonito que nem eu, ter esses olhos claros, esse cabelo calvo, né? É tudo charme, cara. Essa barba meio branca, meio espetada, meio feia. Tudo isso é charme, né? Desde genética. Você não vai conseguir tão fácil, assim. Tem que nascer de novo.
Pois é, vai dar trabalho. E por último aqui, não, uma pergunta, é só uma constatação. O Thiago Underline Tag falaram, voltaram aí, comemorou. E é, nós voltamos. O Doc agora com uma agenda um pouquinho mais tranquila, pelo menos essas 2 próximas semanas aí, a gente vai tentar empilhar alguns programas, gravar alguns programas para deixar tudo um pouco agendado. A gente sabe que a gente está devendo. Muita cobrança, né? Positiva, obviamente. Muitas pessoas até escutando novamente aí pela segunda, terceira vez os programas. Mas agora a gente tá voltando e a nossa ideia, né? A nossa intenção é manter uma certa regularidade, né, Doc?
Ah, exatamente. O podcast é uma coisa muito bacana. A gente gosta muito de conversar, bater papo e trocar ideias. E a gente convidar pessoas legais para que possam vir aqui, conversar e mostrar a visão deles sobre uma série de assuntos. Isso sempre ajuda bastante todo mundo a crescer. Então, você que está ouvindo aí, vamos trazer vários temas muito legais com várias pessoas muito bacanas, nacionais, internacionais, para que a gente consiga. Trazer um conteúdo de qualidade para vocês. E gostaria de agradecer, Aranha, uma série de pessoas que ajudam a gente. Claro, todos os ouvintes aí, vocês que estão ouvindo, pessoal que manda sempre foto para a gente, ouvindo em viatura, o pessoal que está
Sim.
correndo e ouvindo, ouve em casa, lavando louça, né? Mas lavando louça eles não mandam foto, né? Só falam.
Pois é.
E daí, os outros pessoal dos outros podcasts, né, cara? Tem muita gente muito legal que ajuda a gente. O pessoal do Incursion, que é um podcast da área tática militar, que é muito bacana, tem uma pegada, uma visão muito legal. Grande abraço pro Rafa aí, para todo mundo de lá. E os outros podcasts que nós temos, o Fator 3 do Calaça, né, que também é, pô,
Sim.
sensacional, assim. Ele faz um podcast sozinho, dele liga lá e sai falando, mas é muito bacana, vale a pena ouvir. E, putz, vários outros aí que falam dessa área e que a gente consegue sempre estar se comunicando. Então, um abraço para todos eles e fico feliz aí de fazer parte da comunidade com vocês.
É isso aí, continue daí que nós vamos continuar daqui também. E na semana que vem, se tudo der certo, se o Doc não congelar com esse frio de Curitiba, a gente vai gravar o próximo podcast, número 19, já com convidado. E mandem perguntas através do nosso Instagram, mesmo que a gente não abra a caixa de pergunta, manda pergunta no privado, como se fosse uma mensagem que a gente, sobrando um tempinho aqui, a gente vai sempre respondendo no decorrer dos programas. Certo, Doc?
Certo, acho que é bacana. Perguntas são sempre legais, assim. Se forem perguntar sobre casos, assim, tente ser o mais específico possível para facilitar a resposta, porque senão a resposta vai ser muito genérica também. E fora isso, podem perguntar à vontade. Pergunta sobre a aranha. A aranha tem umas histórias bem interessantes.
Me inclua fora dessa, Doc.
Não, não. Pergunte sobre algumas histórias interessantes aí do aranha. Ele tem umas histórias que são bem conhecidas aí no meio.
Tá bom, já me botou na berlinda também. Pessoal, muitíssimo obrigado, Doc. Muitíssimo obrigado mais uma vez. Para mim é um prazer gravar o programa, sem dúvida nenhuma. Eu aprendo a cada programa, eu aprendo mais. E fiquem conosco e até o próximo programa.
Grande abraço a todos, se cuidem.